Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Veio abrir a velha Benedita, Gabriel arquejava. A sua aparição, ali na casa do cocheiro, produziu alvoroço, tanto em Ambrosina como em Laura. Esta, porém, retirou-se discretamente, deixando os amantes em completa independência, e a outra tratou de esconder a sua comoção. Toda a retórica que o rapaz tinha alinhado previamente em seu espírito, como quem prepara artilharia para uma batalha, espalhou-se e voou desfeita ao primeiro olhar de Ambrosina. Ao tomar nas suas mãos a mãozinha branca e suave da formosa moça, nem mais se lembrava ele de uma única palavra de imprecação. Foi com um aspecto triste e combalido que a controlou da cabeça aos pés. Assentaram-se defronte um do outro silenciosamente. Então sempre lhe merecia uma visita. Disse ela com frieza para principiar a conversa. Venho despedir-me. Respondeu Helga, em quem deu de impede desculpa. Ali parecia ser ele o delinquente, e ela queixosa. Perguntou Ambrosina, evidentemente surpreendida com as palavras da Vizi, mas dissimulando a sua surpresa. É, balbuciou ele, vou partir. Eu já o sabia. Disse em soneira com ar de pouco caso. Como já sabia, tinha um pressentimento. Ah? Calaram-se, para muito longe. Perguntou ela depois, cerimoniosamente. Não sei, creio que se não tem destino então, ignoro ainda onde irei parar. E Gabriel teve um olhar sinistro. Deixou isso naturalmente ao cuidado do padrasto, observou ela, chamando aos lábios um risinho zombeteiro. Não, vou ver o Gabriel, vou só. Ambrosina estremeceu. Só ela não vai em companhia do médico misterioso? Mas que significa essa viagem? Gabriel ergueu-se, foi até a cadeira de Ambrosina, tomou as mãos desta e disse arrebatadamente. Significa que não posso viver ao teu lado, e não posso viver sem ti. Significou o mais desgraçado dos homens, e tu a mais cruel das mulheres. Tudo isso é falso. Ah, descansa. Ainda mesmo se me fosse possível ligar-me de novo a ti, eu não o faria. É preciso que eu nunca mais te veja. É preciso que eu arranque do coração todo este vergonhoso amor que me devora. Acha-se nisso empenhada a minha dignidade. Irei, seja lá para onde for, contanto que me afaste de ti. Eu irei contigo, disse Ambrosina. Não sabes para onde me destino. E o que me importa a mim o destino? Acaso tenho tido na vida alguma generosa estrela que me conduzisse para o bem? O que posso eu temer de uma viagem, seja qual for, ao lado do homem que amo, do único que até hoje amei? Sim, meu Gabriel, nós iremos os juntos, unidos, inseparáveis, como dois amantes maldivmitos, como os dois primeiros pecadores de amor enxotados sobre a terra. Gabriel ouvia, sem dar uma palavra. Ambrosina prosseguiu, depois de uma pequena pausa. Quanto me alegra o que acabo de ouvir da tua boca. Se te acompanhasse teu padrasto, não pensará eu em seguir-te, desde porém que vá sós. Serei tua companheira fiel, a tua doce amiga, a veladora das tuas noites de estudo, porque precisas trabalhar, trabalhar muito, e eu te animarei o esforço com todos os desvelos do meu amor. Quanto me sinto agora radiante de felicidade.
Já não só.
Choro. Raiou-me no coração a aurora de uma nova existência. Vou nos teus braços gozas, enfim, a paz com que ontes últimos dias sonhava, de um lar fecundo, abençoado e casto. Todavia, disse Gabriel, com um fundo suspiro, bem diversa da tua, é a paz por mim sonhada.
Ain.
Não te compreendo. Eu não devo continuar a existir. Adeus, dia. Não pôde concluir. Ambrosina tirou-se-lhe nos braços. Vais morrer. Vais morrer, Gabriel. E é para isso que te despedes de mim. Mas, ingrato, tens tua coragem de abandonar-me. Está lembrando quanto eu te amo. Egoísmo, morrer, vais descansar, enquanto eu cá fico para sofrer, para morrer todos os dias e a todos os instantes. E desviando-se dele, acrescentou.
Vai!
Afinal, nenhuma obrigação tens de ficar ao meu lado. Eu é que jamais devia ter contado com o teu amor. Em que me mandou ligar a ti a minha felicidade, a minha vida e todas as esperanças? Vai. Camifica nas entranhas alguém que te represente. E que queres dizer? Exclamou Gabriel, segurando-lhe os pulsos e ferrando-lhe um olhar alucinado. Ô mãe, resumiu Ambrosina. Gabriel a abraçou pela cintura e deu-lhe um beijo na testa. Não, já não morrerei. Serei o pai de um filho, mas partiremos sim, e nem podia ser de outro mor. Prometia a Gaspar não voltar a teus braços, confessar-lhe, frente a frente, que me faltou coragem para cumprir a promessa, seria impossível. Prefiro ir. Então sairemos do Brasil, não é verdade? Iremos por aí afora, numa peregrinação de boêmios felizes. Depois de percorrermos toda a Europa, armaremos em Paris a nossa tenda. Tu será o exclusivamente meu? Tomaremos um modesto alojamento no bairro Latino, tu te farás muito trabalhador e muito estudioso, e eu um modelo de economia e de simplicidade. Mas convém que o Gaspar não desconfie absolutamente desses nossos projetos e para isso, segredava Ambrosina, abaixando a voz, eu não voltarei a casa, e ele suporá que continuamos brigados. Entretanto, cuidarás o depressa possível do que pudermos precisar, e dentro de poucos dias, estaremos de viagem. Que te parece? E pensavas em morrer? Gabriel olhava para ela com ar idiota. Sua consciência dizia-lhe dentro que tudo aquilo era mal, era infano e final afinava o ingrato a conspirar, de parceria com uma mulher sem dignidade, contra o único homem que até Izzy mostrara devera seu amigo e concentrara nele toda a sua família. E tão seguramente reconheceu Gabriel a razão deste raciocínio, que não se animou desta vez a discutir com a ralhadora da consciência e, para escapar à maldita voz que o acusava por dentro, pôs-se a pensar nas delícias que lhe oferecia o projeto de Ambrosina. As viagens e os prazeres em companhia la patarmone pelo espírito num turbilhão vertiginoso, e ele, sem ideia justa de tudo quanto tinha a gozar. Via projetada a existência através de um nevoeiro espesso dentro o qual sobressaia sem sempre o vulto formoso da amante, e se perfeitamente nítido, a estender-lhe os braços nus. Paris, Londres, Madrid surgiam-lhe na mente com vistas se atrás numa apoteose de seu amor. Não. Perguntou Ambrosina, afagando-lhe os cabelos, pensas ainda em morrer? Não, respondeu Gabriel acordando. Daqui mesmo vou tratar da nossa viagem.
Pois vai.
Mas lembra-te que toda a cautela época. Entendo até que não precisamos fazer reprovisão de coisa alguma, a não ser de dinheiro. Isso sim, é que é necessário levar bastante. Meu falecido pai dizia que o dinheiro é a guerra do homem civilizado. Gabriel fazia cálculos silenciosamente. É verdade, sugeriu Ambrosina. E como bouradia maior sem a intervenção de teu padrasto. Isso, ao menos, é só encher um cheque contra o banco e ter o dinheiro que quiser. Quanto será necessário?
Sei cá.
Em todo caso, filho, antes de mais que de menos. Não por mim, mas por ti mesmo. Além disso, pelo fato de estar o dinheiro em teu poder, não quer dizer que o gastaremos todo. Creio que, se eu levar 20 contos de réis, não precisaremos recorrer tão cedo ao Brasil. De certo, isso nos dará para passar uma existência inteira.
Bem, rematou Abreton tomando o chapéu e despedindo-se da amante com um beijo.
Os combinados. Vou tratar da viagem. Ambrosina da janela. Acompanhou-o com a vista por algum tempo. Depois passou ao quarto imediato, onde encontrou Laura atirada à sua cama, desfeita em pranto. Apoderou-se dela então. Disse sorrindo. Que asneira és? A menina escondeu o rosto, chorou mais forte. A outra insistiu nas suas carícias. Tinha voz meiga e suplicante e afetava infantis preguiças.
Ei, Melio, não queres responder à tua amiguinha?
Vamos. Fala. Tu te vais embora? Balbuciou Laura entre soluços. Ambrosina beijava-lhe as lágrimas. Tolinha, sabes lá o que estou fazendo. Já não te disse que só te amo neste mundo. Mas vais ir-te embora. E tu te sentirás muito com a minha ida. A outra respondeu beijando-a repetidas vezes. Ambrosina pensou um instante e disse depois com firmeza.
Sou capaz de fugir com meu amigo.
Respondeu Laura, olhando-a de frente. Pois então, fica na certeza de que iremos juntas. E fife sinal de silêncio se deres a alguém uma palavra sobre este assunto. Tá tudo perdido. Lara batia palmas de contente. Uma viagem misteriosa era todo o seu ideal. Não era aquele precisamente o rapto com que ela sonhava, mas em todo caso era um rapto. Bom, disse Ambrosina. Temos ainda o que fazer para levarmos a efeito o nosso belo projeto. Dá-me papel pena. Laura obedeceu. Ambrosina passou-se para o homenzinho ao canto do quarto. E assentada, na meditativa posição de quem se desconcentra numa complicada ideia, embebeu a pena na tinta, olhou atentamente para dar a brancura do papel e, afinal, escreveu o seguinte. Melo Rosa, já falei ao Gabriel, e ele está pela viagem. Aparece-me para tratarmos do que tínhamos combinado. Se puderes vir hoje mesmo, será melhor. Eu estou na casa de Jorge, cocheiro do Gaspar. Já sabes onde é.
Vem!
A assinatura era um rabisco. Mas o que queres fazer com essa carta? Perguntou Lau. Ai que a coisa tem dente de coelho.
disse Ambrosina, piscando um olho. Laura abriu muitos dela e sacudiu os ombros. Descansa, que eu sei o que estou fazendo, acrescentou a outra, terminando o sobrescrito, e tratou de remeter a carta ao seu destino.